Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 9 de fevereiro. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para essa sexta-feira nós temos bolsas externas e o dólar index registrando aí pequenas movimentações, porém, olhando para a maioria das bolsas, temos aí um leve viés positivo. Mercado que aguarda como principal informação do dia as revisões dos dados de inflação nos Estados Unidos, que é esperado, no caso, pelo investidor, que sejam divulgados nesta sexta-feira. Essas revisões anuais, que vão sair hoje, então, devem atrair a atenção do mercado depois dos ajustes que aconteceram no ano passado. E obviamente que podem levar a dúvidas sobre o progresso aí do Banco Central norte-americano no combate à inflação. É aquilo, pessoal. A maneira com que o mundo terminou no ano passado, a virada de chave que aconteceu agora no mês de janeiro e fevereiro é impressionante, tá? E isso mostra, né, o quão difícil é você estar posicionado no cenário, fazer ali as escolhas e simplesmente deixá-las rolar. A necessidade, né, de você acompanhar o mercado realmente faz a diferença. Enfim, pessoal, falando então sobre as movimentações desta sexta-feira, nós temos na Europa a Bolsa de Londres subindo 0,13, Paris na França na contramão das principais bolsas globais caindo 0,03, Frankfurt na Alemanha alta de 0,07. Futuros norte-americanos, S&P subindo 0,09, Dow Jones subindo 0,02 e a Nasdaq subindo 0,26. O VIX, que é aquele índice do medo, por enquanto numa região bastante tranquila, alta de 0,16 a 12,81 pontos. O dólar index DXY praticamente no 0 a 0, 104,22 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos também próxima à estabilidade, ela que negocia aí a 4,17. Bitcoin, pessoal, subindo 4%, ele que volta ali para a região dos 46.600 dólares. Bitcoin acaba sendo um destaque aí no curto prazo e obviamente que esse movimento acaba puxando outros criptoativos, tá? Então, destaque hoje aí para essa movimentação do Bitcoin. Voltando aí a falar sobre as principais notícias do dia, além dessa revisão aí do dado de inflação nos Estados Unidos, importante dizer, né, que hoje é o último dia de negociação antes do feriado de carnaval aqui no Brasil. Mercado brasileiro que só volta na próxima quarta-feira, depois do meio-dia, ou seja, no dia 14, e antes, terça-feira, né, que é o dia 13, terça-feira de carnaval ainda, teremos a divulgação do CPI, o último dado nos Estados Unidos. Tá? Então, por conta disso, pessoal, acho que é importante vocês sempre ficarem atentos, né? Reduzirem, talvez, se puderem, exposições de maior risco, porque ficaremos aí praticamente 2 dias e meio sem negociações, enquanto o mercado lá fora continua com essa informação aí do dado de inflação dos Estados Unidos mais atualizado na próxima terça-feira, o que deve, obviamente, trazer bastante volatilidade para o mercado. E hoje, olhando para a agenda do dia, que segue esvaziada, a não ser, claro, olhando para esses dados de revisão, nós teremos aí o presidente do Fed de Dallas, Lauren Logan, ela que fala às 3h30 da tarde. E na Ásia, pessoal, só para a gente encerrar aqui, nós tivemos a bolsa de Hong Kong fechando com uma queda de 0,83, era que teve uma abertura parcial, e a bolsa japonesa Nikkei subindo 0,18, renovando aí a sua máxima histórica. Sobre a bolsa de Xangai, pessoal, não tivemos negociação, né? Os chineses que entraram aí no ano novo lunar, ou seja, ficaremos aí uma semana sem negociações por lá, o que deve deixar então o mercado de minério de ferro mais errático, sem liquidez, e também contribuir para uma movimentação, digamos, de menor liquidez aí para outros metais industriais. O cobre, só para vocês terem uma ideia, hoje fechou com uma alta de 0,01, praticamente irrelevante. E o níquel tem uma alta aí de 0,30. Então, obviamente que essa movimentação fica bastante prejudicada com a ausência da China por causa aí do ano feriado do Ano Novo Lunar. Para encerrar aqui sobre falando a movimentação do petróleo, ele que segue aí por um avanço semanal após o aumento aí das tensões no Oriente Médio. A última notícia que nós temos é que o primeiro-ministro israelense rejeitou um potencial cessar-fogo na guerra entre Israel e Hamas, o que levou aí os riscos na região. Tá bom? Então é isso, pessoal. Olhando para o mercado internacional, investidor em compasso de espera dessas informações relacionadas à revisão da inflação nos Estados Unidos. O mercado se preparando aqui internamente para um feriadão, retornando só na próxima quarta-feira. E seguindo aqui falando sobre o Brasil, hoje, pessoal, o mercado que espera a divulgação de dados sobre o volume de serviços referentes ao mês de dezembro. Expectativa de um avanço de 0,8% na comparação mensal, segundo a expectativa mediana da Bloomberg. Lembrando que o dado anterior, comparando mês contra mês, houve um avanço de 0,4%, ou seja, né, uma aceleração, um crescimento aí da atividade relacionada à parte de serviços. Na comparação ano contra ano, esperado uma queda aí de 1,9%, e IBGE, que divulga essas informações às 9 horas da manhã. E o mercado vai acompanhar de perto, pessoal, levando em consideração que ontem a gente teve a divulgação aí do IPCA, ele que veio acima das expectativas, com um peso grande aí para a parte de alimentação e serviços, e fez com que o mercado então elevasse aí os juros futuros, para vocês terem uma ideia, né? As movimentações envolveram cerca de 10 pontos, ou seja, um movimento bastante significativo. A curva, né, de juros que precifica que agora a Selic terminar, ou seja, como o Banco Central Brasileiro vai terminar aí o processo de redução de juros no ano de 2024, fique ali em 9,5%. Ah, Villegas, mas isso representa sim uma desaceleração, né, um movimento de queda. Ainda é positivo. Sim, pessoal, ainda é positivo. Porém, levando em consideração que no final do ano passado o mercado chegou a especular uma taxa abaixo dos 9%, então essa movimentação acaba sendo bastante significativa. Além disso, pessoal, a gente teve ontem, né, o dólar fechando perto dos R$ 5,00 por conta aí da pressão dos yields nos Estados Unidos. O mercado que acompanhou durante essa semana, né, os leilões das treasuries norte-americanas, o que acabou trazendo aí uma pressão adicional para a Bolsa Brasileira, elevação da precificação da curva de juros aqui no Brasil, e obviamente que isso prejudicou bastante as empresas ligadas à economia doméstica. Falando aqui sobre essas empresas, então, pessoal, nós teremos hoje aqui no Brasil, antes da abertura do mercado, pode ser que até já tenha saído o resultado, Usiminas e Banrisul divulgando seus números referentes ao 4 tri do ano passado. E sobre as empresas que já divulgaram seu resultado ontem, a gente teve Banco do Brasil, divulgou um lucro líquido ajustado que veio acima das expectativas do mercado. Ele que prevê um lucro líquido ajustado para esse ano entre 37 a 40 bilhões de reais. E o Banco do Brasil que ainda elevou o seu payout de 40 para 45% em 2024. Ou seja, pessoal, o que isso significa? De todo o lucro aferido no ano de 2024, 45% serão distribuídos para os seus acionistas na forma aí de dividendos, de proventos, né? Dividendos, JCP, dentre outros. Tá? Isso mostra uma elevação de 5%, de 40 para 45%, mostrando então que, além do ótimo resultado, é mais dividendo. O Banco do Brasil aí pode ser um dos destaques aí de movimentação positiva nesta sexta-feira. Também tivemos a Petrobras, que divulgou seu dado de produção referente ao 4 tri. Não é o resultado oficial, é a prévia operacional, mas o mercado já utiliza bastante aí para determinar o valuation da companhia. No caso, a produção de óleo e gás no 4 tri atingiu aí 2,9 milhões de barris dia, uma alta de 11% em comparação com o mesmo período do ano passado. Além disso, a Petrobras informou que concluiu a aquisição de 3 blocos em São Tomé e Príncipe, marcando então a retomada aí da atuação exploratória no continente africano. E só para falar de outros resultados aqui, olhando apenas para os dados em relação ao que o mercado esperava ou não, a CCR teve lucro líquido que veio acima das expectativas, Sanepar a mesma coisa, e a Raízen divulgou aí resultados que vieram um pouco abaixo das expectativas do mercado. Por fim, a 3R Petróleo, no caso aí, os seus acionistas pediram aí uma AGE para renovar o seu conselho com o objetivo de acelerar o processo de combinação de negócios, aquisição de ativos da PetroRecôncavo. Então, obviamente que essas movimentações aí devem ficar bastante agitadas. Beleza, pessoal? Então é isso. Muita atenção aí nessa sexta-feira. A gente deve ter as repercussões, né, da temporada de balanços, dessa possível revisão aí dos dados de inflação nos Estados Unidos, ou seja, um dia de volatilidade, ao ponto, pessoal, que eu acredito que se nós tivermos aí uma revisão para cima dos dados de inflação nos Estados Unidos, volume de serviços acima do esperado, né, potencialmente pressionando a inflação, com 2,5 dias do mercado brasileiro fora, né, das negociações internacionais por conta do feriado de carnaval, acredito que isso possa se traduzir aí numa movimentação um pouco mais conservadora, dando continuidade ao movimento aí que a gente já vem acompanhando desde o início do ano, que acaba, obviamente, colocando em xeque, né, as expectativas do mercado. Mas aquilo, pessoal, ainda vislumbramos um ano positivo, um ano construtivo, mas que, a princípio, realmente gera aí uma certa tensão. E é sempre importante aí fazer algumas alterações e revisões caso, né, vocês estejam aí bastante expostos ao mercado brasileiro, principalmente olhando para as ações mais agressivas. Muito importante aí reponderar aí as escolhas. Um abraço, uma ótima sexta-feira para vocês, um bom feriado de carnaval para todos. Eu retorno, pessoal, aqui com o podcast na próxima quinta-feira, tá? Na próxima quinta-feira, dia 15 de fevereiro. Um abraço e até mais.